Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre as GAFAM e BATX, no assunto de ciência, tecnologia, inovação e temas digitais. GAFAM. GAFAM é um acrônimo que designa cinco grandes empresas norte-americanas de tecnologia. Google, 1998, serviço de pesquisa na internet. Apple, 1976, empresa de equipamentos e softwares. Facebook, 2004. Empresa de múltiplos serviços e rede social. Amazon, 1994. Empresa de varejo de comércio online. E Microsoft, 1975. Empresa de sistema operacional e software. O termo Big Five ou Big Tech designa a preponderância dessas cinco empresas sobre o mercado mundial de tecnologia da informação e sua grande capitalização no mercado de capitais. Conjuntamente, as cinco empresas possuem Produto Interno Bruto, PIB superior ao japonês, que é a terceira maior economia global. Ademais, o GAFAM pode ser alçado a diferentes símbolos do momento econômico e político atual. O poder dos Estados Unidos, o papel do setor privado, a dinâmica capitalista e sua capacidade de enriquecimento e das desigualdades que produz, globalização, mudança nas relações de produção e de trabalho, além de lacunas de regulação sobre suas atividades domésticas e transnacionais. Enquanto acrônimo é um conceito fluido, na medida em que, mais ou menos, letras podem ser adicionadas à análise. GAFAM é o mais popular na academia francesa, enquanto nos Estados Unidos o acrônimo equivalente é FAAMG, que soa como FANG, remetendo às presas de animais selvagens, ao capitalismo selvagem. BATX. Já o BATX é um acrônimo que designa as quatro empresas que equivalem às Big Five no mercado chinês: Baidu, 2000, motor de busca; Alibaba, 1999, comércio digital; Tencent, 1998, portal de serviços; e Xiaomi, 2010, equipamentos eletrônicos. Há também discussão sobre a possibilidade de incorporação da Huawei, importante empresa de equipamentos e telecomunicação, notadamente o 5G, o acrônimo. Impactos e desafios. O GAFAM e o BATX compreendem empresas ligadas às economias nacionais, mas também são importantes atores não estatais na sociedade internacional. Seu impacto não se limita à dimensão econômica e sua importância estende-se aos padrões de comportamento social, influenciando o debate público e concorrendo com as mídias tradicionais, televisão, rádio, jornais e imprensa. Haja vista que grande parte das dinâmicas de interação e troca de bens, serviços, capitais e informação no mundo moderno ocorrem nessas plataformas. Seu impacto é sensível em temas de direitos humanos, como privacidade e liberdade de expressão, paz e segurança internacionais, como terrorismo e crimes transnacionais, ataques contra a democracia, monitoramento e vigilância de Estados, sobretudo autoritários. Outro ponto relevante é a manifestação de poder de empresas como Google e Facebook sobre o debate político, bem como a possibilidade da vinculação de mensagens terroristas e extremistas em plataformas digitais. No tocante ao tema da proteção de dados pessoais, a discussão sobre o impacto político do controle dos dados por essas empresas, superior ao de Estados, e seu poder de censura, via políticas internas de cada empresa. Casos notáveis foram os escândalos Facebook, Cambridge Analytica, a suspensão de postagens de Jair Bolsonaro no Twitter e Instagram, a suspensão completa de Donald Trump do Twitter. No Brasil, os casos de vazamento de dados motivaram a elaboração da Lei Geral sobre Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709, de 2018, e a criação da Autoridade Sancionadora, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Desde julho de 2021, a ANPD pode aplicar multas e sanções a empresas privadas pelo uso incorreto de dados pessoais. O tema também incidiu recentemente na Constituição Federal, sendo objeto da Emenda Constitucional número 155 de fevereiro de 2022, que salientou o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, artigo 5º, e designou a proteção e o tratamento de dados digitais como competência da União, os artigos 21 e artigos 22. É relevante também para o estudo de política internacional a relação dessas empresas com a natureza do poder, onde ele se concentra com mecanismos de soft power, hard power, soft power e collaborative power. As GAFAM são elementos de soft power, concorrendo com empresas chinesas e representam a roupagem atual da hegemonia norte-americana. No que se refere a elementos de hard power, a influência dessas empresas na atuação dos Estados Unidos nas áreas de monitoramento e segurança, por exemplo, do caso Edward Snowden, além de contratos na área de defesa. Sobre Sharp Power, a utilização desses meios para fins de interferência política e para disseminação de informações falsas, com o objetivo de alterar os rumos políticos de outro país, sendo o termo comumente associado à Rússia e à China. Quanto ao Collaborative Power, salienta-se que essas plataformas são ágoras do mundo contemporâneo, verdadeiros canais de organização e de pressão política com efeitos reais, embora diversos e limitados, como demonstrados os episódios da Praça Tahrir, no Egito, em 2011, com reverberação internacional via Boomerang Effect. Nota-se que as relações internacionais são impactadas pela existência das GAFAM, não porque elas possam vir a exercer um poder inerente, mas porque elas viabilizam a ação de outros stakeholders da comunidade internacional, como indivíduos, Greta Thunberg, e a sociedade civil, #MeToo, #BlackLivesMatter. Cada conceito designa um processo separado e possível mediante o uso das GAFAM, mas que podem se reforçar mutuamente. A comunicação transnacional instantânea possibilitada pelos serviços das GAFAMs e, em alguma medida, das BATX, pode ser utilizada por redes de ativistas, por organizações da sociedade civil, para fortalecerem seus pleitos e exercerem pressão sobre o governo de seus países em atuação. O efeito boomerang trata-se da capacidade de organizações transnacionais reticulares transmitirem entre si informações e pleitos. A entidade localizada no exterior recebe a demanda, mobiliza mais defensores ao pleito e busca exercer a pressão sobre outros estrangeiros, para que o governo do país seja pressionado. Essa pressão advém tanto da sociedade civil estrangeira como a mídia e a academia, quanto eventualmente de alguns governos. Nesse sentido, o efeito bumerangue é mais possível e pode ser potencializado pelos serviços ofertados pelas grandes empresas de tecnologia. Por último, novos desafios também se impõem, como as tentativas de controle total e parcial dos estados sobre tais empresas, livre mercado, regulação, multas, separação de monopólios, envolvimentos, por vezes ambíguos. Para as empresas mencionadas, a melhor forma de regulação é a concentração do livre mercado simplesmente, enquanto legisladores se preocupam com seu crescente poder de mercado, a necessidade de maior regulação de suas atividades, inclusive com propostas de maiores taxações de impostos, guerra fiscal internacional e até divisão de companhias, para desmantelar seu poder de monopólio. O programa de governo da candidata presidencial Elizabeth Warren dos Estados Unidos. Destaca-se que importantes medidas antitruste foram adotadas nesse sentido no início do século XX, mercados de petróleo, montadores de telecomunicações nos Estados Unidos.